Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós vamos conversar hoje com o dirigente do Sport, Wanderson Lacerda, até porque o Sport teve um abalozinho na classificação em razão dos dois jogos do sábado. Vitória do Botafogo, aliás, e vitória do Vasco. Vasco venceu o Santos por 1-0, Botafogo 2-1 em cima do Curitiba, mas o time do Sport, ele deu um passo para trás. Hoje está na 15ª colocação, com 29 pontos. O Bahia é o 16º colocado, com 28. E o Vasco está na primeira posição do Z4, antes de sair da zona do rebaixamento. Então, há um ponto, obviamente, do Sport. É isso aqui que eu queria colocar na tabela para conversar com o Wanderson. Wanderson na linha. Bom dia para você, Wanderson.
Bom dia, Ralf. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, grande nação rubro-negra. Tudo bem com você, amigo?
Tudo bem. Eu quero saber como a diretoria vê essa campanha do Sport, a possibilidade dele se manter na Série A para o ano que vem. Porque você vê o seguinte, o Sport ainda tem 12 jogos, contando com esse próximo agora do Goiás, que é fora de casa. Mas são 6 jogos em casa e 6 jogos fora de casa. Vocês estão fazendo as contas. Eu pergunto, e sua resposta é para a torcida do Sport. Vamos observar aí o grau de confiança. O que é que você espera daqui para frente? Você acha que o time do Sport encontrou sua maneira de jogar depois dessas duas últimas partidas com o Curitiba e com a equipe do Grêmio, Wanderson?
Olha, Ralf, se você se lembrar, o início da competição, a forma de jogar do Sport era praticamente essa. Depois teve problemas de contusões, problemas até técnicos mesmo, que foi a opção do treinador. Mas o que eu entendo é que a equipe do Sport na competição, estando com 29 pontos e com 8 vitórias, que é o critério mais importante, é vitórias. Então, o Sport vem numa luta que todo mundo sabe qual é, não adianta estar aqui dando desculpa, nem bater na mesma tecla. Agora, uma coisa eu quero ressaltar para a nação rubro-negra. Esses jogadores que estão nesse grupo são jogadores que estão honrando a camisa do Sport com muita galhardia, com muita força de vontade, com muita raça. É a menor folha do campeonato, mas eu lhe garanto que é uma equipe que tem mais raça, um andaz que tem mais raça na disputa dos seus jogos. Então, o campeonato de ponto corrido, todo mundo sabe, e principalmente eu e você que já tem mais experiência em campeonato de ponto corrido, é uma gangorra. Quem puder e quem tiver qualidade para se manter na gangorra, na parte para não cair, principalmente clubes que têm menores investimentos, é realmente uma façanha elogiável. Você veja que hoje você tem atrás do Sport Fortaleza com 30 pontos, aliás, acima do Sport, mas só tem 7 vitórias. O Bragantino, 31 pontos, 7 vitórias. Só o Atlético do Paraná que tem 31 e 9 vitórias. Então esse a gente vai tirar ele aqui da conta. Então, é um campeonato que eu acredito que o Sport ainda vai terminar o campeonato dentro de uma pontuação considerada de boa para excelente, dentro das circunstâncias atuais.
Wanderson, o ponto de corte, ele na Série A é menor do que na Série B. Isso é interessante. Ou seja, pelas contas, hoje o Sport, com 41 pontos, se salva do rebaixamento. O Sport, na verdade, precisa de 3 vitórias, porque ele está com 29 pontos. Se ele conseguir 12 pontos, aliás, de 4 vitórias, se ele conseguir 12 pontos, ele chega a 41. Pela frente, o Sport tem dentro de casa o Fortaleza e o Palmeiras na ilha, o Bahia na ilha, o Flamengo na ilha, o Bragantino na ilha, o Atlético Mineiro na ilha. Apesar de pegar dois pesos pesados dentro de casa, que são Atlético Mineiro e Flamengo, mas eu faço uma pergunta para você aqui, que precisa de bola de cristal, mas o futebol a gente costuma arriscar e fazer previsão. Você acha que essas vitórias do Sport serão arrancadas dentro de casa ou há possibilidade de se conseguir isso fora também?
Não, eu vejo sim possibilidade de o Sport obter sucesso, obter êxito em jogos fora de casa. Tem clubes que, por exemplo, historicamente, contra o Atlético Mineiro, o Sport tem bons resultados. Contra o Palmeiras, historicamente, o Sport tem bons resultados, tanto na ilha como lá no Parque Antártica. Então, eu sou da filosofia, sabe, Ralf, que primeiro eu tenho que confiar no grupo que eu tenho. E essa confiança eu tenho. Aliás, nós temos da diretoria. Confiança na comissão técnica, 100%. Treinador, trabalhador, comissão técnica, trabalhadora, todos empenhados no melhor. É porque vocês da imprensa não acompanham os treinamentos. Mas os treinamentos realizados por Jair e pela comissão são um treinamento de alta intensidade, de alta qualidade. Por isso que nós temos a confiança que o Sport vai chegar com uma pontuação. Não brinque não, que a gente vai beliscar a Sul-Americana.
Tomara. Agora, Vandesso, uma coisa importante está acontecendo no Sport Clube do Recife. O contrato do Mugni, do Lucas Mugni, hoje um jogador importante, talvez o jogador mais importante hoje do time do Sport, mais até do que o Thiago Neves, que é o mais bem pago. Então, Lucas Mugni acaba o contrato no dia 31 de dezembro com o Sport. Eu queria saber de você como está esse passo de prorrogação de contrato, porque inscrição de novos jogadores, elas foram encerradas no dia 20 do mês passado, do mês de novembro. Agora, o Sport precisa, no caso de uma prorrogação, é possível publicar no BID até antes do encerramento do contrato, porque senão não será mais prorrogação, será um novo contrato. Então eu pergunto, como é que está essa queda de braço financeira para poder ficar com o Lucas Mugni?
Realmente tem problemas financeiros, isso é inegável, não adianta estar tapando o sol com a peneira, todo mundo sabe os motivos. Agora, a luta da diretoria é muito grande para que o contrato de Lucas Mugni seja prorrogado. Agora, isso não é uma vontade única do clube. Tem que contar com com a vontade. Tem que contar com a compreensão do jogador e do seu empresário. Então, diretoria, jogador e empresário está se discutindo, está se conversando para que o atleta fique pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, se não houver daqui para lá uma chance de ficar com o jogador até o final do ano de 2021. Mais uma coisa, vocês da imprensa, a torcida rubro-negra, nós só perderemos Lucas Mugni se for realmente uma coisa que esteja alheia à vontade do jogador, alheia à vontade do empresário. Porque o clube, a diretoria, o grupo de jogadores, a comissão técnica quer continuar com o jogador.
Enquanto o Milton Bivar está vivendo o seu ano sabático, quem está tomando a frente dessa negociação?
Bom, normalmente é um conjunto. Envolve o presidente Carlos Federico, envolve Augusto Caldas, envolve Chico Guerra, envolve Lucas Mugni, Lucas, o gerente de futebol. Então tem um grupo de pessoas envolvida com o objetivo de conseguir o êxito nessa missão.
Vandesso, o Sport passou um período muito questionado porque fez algumas partidas boas, jogado fechadinho lá atrás, mas exagerou num jogo como aquele do Ceará, que eu acho que é um adversário que o Sport pode vencer, como pode ser derrotado. Mas o Sport praticamente não chutou naquela partida. A diretoria atual dialoga com Jair ou com sua comissão técnica, fala a respeito dessas coisas de modelo de jogo, de esquema, do fato de que o time estava jogando muito atrás, deveria ser um pouquinho ousado. Essas coisas são discutidas?
Naturalmente, até porque o nome é diretoria. Se você tem a diretoria, é porque você tem que dirigir o grupo de jogadores, tem que dirigir a comissão técnica. E nesse ponto, posso lhe afirmar que Jair é um cara muito aberto. Ele conversa, ele discute, ele não é impositor na escalação do clube, do time. Sempre que possível, existe a conversa. Agora, o direito de escolher os 11 que começam a partida é dele. Não há interferência nesse ponto. Agora, existe diálogo antes e pós cada jogo.
Porque eu faço essa pergunta, porque as universidades que cuidam de futebol, principalmente as europeias, elas dão uma responsabilidade aos dirigentes. Por exemplo, o modelo de jogo é proposto pela diretoria do clube. O treinador cuida dos sistemas táticos e os jogadores desempenham funções dentro do sistema tático com exigência do treinador. É por isso que eu pergunto se vocês dialogam constantemente. Mas tenho uma pergunta para você que vai de encontro a seu status dentro do esporte. Você é considerado um líder, tem uma liderança de muito tempo, ex-presidente, conduz futebol, hoje tem bastante experiência. E você, no momento em que a situação não apresentou a reeleição de Milton, porque ele não topou, se esperava que fosse você o candidato da situação à bola da vez. O que impediu disso acontecer?
Olha, Ralf, tudo na vida tem seu tempo. E o meu tempo para ser presidente, ou voltar a ser presidente, passou. Por uma série de motivos. O principal deles, eu não tenho mais tempo que eu tinha para me dedicar ao esporte como presidente. Todo mundo se lembra que já lá atrás eu tinha que dar expediente no esporte a partir das 18 horas e muitas vezes terminava 1h, 1h30 da manhã, 2h da manhã, com toda a diretoria. Então isso era um sacrifício enorme, não só meu, mas como todos os colegas de diretoria. Então eu não quero mais isso. Né? E hoje é que eu não tenho mais tempo. Então, o que eu não me furto é de ajudar o esporte em tudo aquilo que for preciso. Por exemplo, eu estou hoje ajudando aqui no futebol, mas, independente de quem seja o próximo presidente, eu não tenho mais tempo para continuar fazendo parte do departamento de futebol. Isso eu já deixei claro, que vou cumprir a missão até o último jogo do Campeonato Brasileiro. Depois disso, mais não. Vou dar um tempo, vou descansar, mas sempre que preciso, vou colaborar com o clube.
Eu pergunto também, das chapas, das cinco chapas, que, porque não tem nenhuma registrada, que estão pleiteando essa eleição agora à presidência do esporte. Qual é a chapa apoiada pela situação? A situação tem uma chapa?
Não, não, porque você só pode declinar apoio quando tiver um registro da chapa. Por enquanto, são especulações e demonstração de boa vontade de assumir esse cargo tão difícil que é ser presidente do clube. Realmente me surpreendeu a quantidade de pessoas que pleiteiam assumir a presidência do clube, porque quem já passou lá sabe o fardo e o peso, o tamanho do fardo e o peso do fardo. Mas eu desejo boa sorte a todos que estão demonstrando vontade de dirigir o clube.
Eu posso dizer que a situação falhou em não preparar um candidato, não ter alguém para apresentar como o que vai continuar o trabalho que vocês estão fazendo no momento. Isso foi uma falha?
Eu vou dizer a você que enquanto não encerrar as inscrições, eu não posso dizer que teve falha. Tem que aguardar as chapas para serem inscritas.
Olha, tem do outro lado pessoas que trabalharam até no futebol. Eu pergunto, você particularmente está propenso a apoiar um dos nomes?
Até agora, como ele disse, não. Não vou apoiar ninguém enquanto não tiver a chapa registrada. E depois de registrada, eu vou analisar os nomes inscritos e daí dizer se eu vou apoiar ou não, ou ficar neutro.
Tá certo, Vandesso. Um abraço, bola pra frente. Continue trabalhando para que o esporte conquiste as quatro vitórias. E daí pra frente é lucro, pode sair para uma Sul-Americana, mas precisa de quatro vitórias e pode se conseguir uma contra o Goiás, que é o próximo jogo. As quatro vitórias para continuar na primeira divisão. Um abraço, obrigado, viu, Vandesso?
Muito obrigado. E como diz o velho ditado, pelo esporte tudo. E ripa na chulipa, Ralph.
Tá aí, Geraldo, um veterano do futebol do esporte, conversando com o torcedor. Volta Geraldo Freire.
Ralph volta às 12h30.